no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Inicia a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Careiro. Cadastros ambientais rurais coletivos são entregues no Pará. Academia de Letras do Brasil promove evento em Bragança. E fiéis católicos participam das festividades de Nossa Senhora do Carmo em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. Iniciamos
a edição do JAN desta segunda-feira com notícias de Santarém, porque o programa Senac Acolhe realizou uma ação para pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. A iniciativa utiliza a educação profissional como ferramenta para a superação das desigualdades. Os detalhes com Lies de Costa.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac, realizou na última sexta-feira em Santarém, por meio do programa Senac Acolhe, uma ação de fomento e articulação de projetos de educação profissional, técnica e inclusão social para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no município. O programa é destinado a desenvolver atividades socioprofissionalizantes para o ingresso e a permanência de pessoas em vulnerabilidade social no mercado de trabalho, como explica Maria Domingas Ribeiro, coordenadora do Senac Acolhe em Santarém.
O Senac Acolhe é uma iniciativa do Departamento Regional do Senac do Pará, que surgiu em 2021 para ser executado em 2022. O programa Senac Acolhe é uma proposta catalisadora de projetos e ações profissionalizantes. O programa tem por objetivo fomentar projetos e ações profissionalizantes que permitem o ingresso e a permanência no mercado de trabalho em condições de equidade de pessoas que sobrevivem em algum tipo de situação de vulnerabilidade social.
Iniciado ano passado, o programa não tem prazo de validade. E este ano, ainda dentro desse contexto de vulnerabilidade social e violência, o projeto tem continuidade, passando a agregar novos públicos, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, em vulnerabilidade, como destaca Domingas.
Nós não temos uma data para encerrar o programa. Cada ano nós estamos escolhendo um público. O ano passado nós escolhemos as mulheres que trabalham lá no aterro do Perema. E este ano, 2023, nós vamos atender mulheres que sofrem violência ou também a comunidade LGBTQIA+. Mas esse público tem que especificamente estar em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência.
Ainda de acordo com a coordenadora, existem três etapas dentro do programa.
Então, o programa Senac Acolhe, ele ocorre em três passos, né? O acolhimento, onde ocorre ações extensivas, voltada com palestras, workshop, a profissionalização, que é um curso escolhido pela categoria, e depois o encaminhamento para o mercado de trabalho, onde nós vamos apresentar o banco de oportunidades do Senac e também convidar parceiros para fazer palestra e encaminhamento sobre empreendedorismo.
O programa também conta com a parceria de instituições governamentais e não governamentais que mantêm os trabalhos específicos com pessoas dentro dos perfis alvo do Senac Acolhe, constituindo um ecossistema de apoio socioprofissional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 1 milhão de hectares do CAR coletivo foram entregues a comunitários extrativistas e quilombolas no estado do Pará. A ação faz parte do programa Regulariza Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Cerca de 10 mil comunitários entre extrativistas e quilombolas do estado do Pará tiveram seus processos de cadastro ambiental rural, CAR coletivos, concluídos, o que assegura a regularização de uma área total de 1 milhão de hectares. O processo está dentro do programa Regulariza Pará, que abrange um conjunto de ações e instrumentos de implementação do componente estrutural chamado Ordenamento Fundiário, Territorial e Ambiental do Plano Estadual Amazônia Agora. A iniciativa é um instrumento de gestão pública que possui como objetivo promover a regularização ambiental e fundiária dos imóveis rurais e estimular a recomposição das áreas rurais degradadas e ainda incentivar a manutenção da vegetação nativa e garantir a integridade de espaços territoriais. De acordo com Rodolfo Zalute Baixo, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, a marca é considerada histórica dentro do programa Regulariza Pará ao longo desses 2 anos.
Nós ultrapassamos essa semana 1 milhão de hectares de área de CAR coletivo, né, de territórios quilombolas e extrativistas. É uma marca simbólica para nós nesse trabalho aí que vem sendo desenvolvido há 2 anos no âmbito do programa Regulariza Pará. Esse número também é importante também pelo número de pessoas que foram relacionadas como beneficiadas pelas próprias comunidades, que ultrapassa também o número de 10 mil.
Rodolfo reforça ainda a importância desse instrumento coletivo para os territórios, principalmente para a garantia de direitos e políticas públicas.
Então, na verdade, são pessoas e extrativistas, pesqueiros, né, que sentem a necessidade de ter o instrumento, né, de forma coletiva dentro do território, até porque esse instrumento tem sido exigido para diversas políticas públicas, né, de crédito rural, PRONAF, que foi lançado agora, né, o Plano Safra, que foi como uma aposentadoria rural, várias tem solicitado o instrumento do CAR, né? Então, a importância de trazer visibilidade para essas pessoas, para esses territórios, sobretudo os não titulados, para que eles possam, então, participar aí desse processo do CAR coletivo.
E na região do Baixo Amazonas, em continuidade a esse processo, no próximo dia 25 e 26 de agosto, em Santarém, será realizado o primeiro encontro das comunidades quilombolas com o CAR coletivo. A proposta busca fazer um levantamento e também apresentar as demandas dos movimentos quilombolas da região, como pontua Rodolfo Zalute.
Vamos dar aí continuidade em breve um evento, dia 25 e 26 de agosto em Santarém. Nós vamos reunir todas as comunidades que puderam já realizar o CAR coletivo, né, para fazer um balanço da política com eles. Então, todos têm confirmado a presença até então. Será o primeiro encontro dos territórios quilombolas com o CAR coletivo, né? Novidades também vêm aí à frente com essa política. A gente espera estar aí atendendo, né, os anseios do movimento, ao mesmo tempo que garantindo aí direitos que são tão importantes para a reprodução social, cultural e econômica dessas comunidades.
Na última sexta-feira, foram entregues 5 CARs coletivos na comunidade quilombola de Arapucu, em Óbidos. A cerimônia de entrega aconteceu durante o 12º encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Pará, a gente segue agora para o Amazonas, porque já começou no Careiro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Além da vacinação, os criadores devem ficar atentos ao prazo para declaração. Confira com Anderleia Oliveira.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi aberta no último sábado, 15 de julho. E neste momento, devem ser vacinados animais com menos de 2 anos de idade. A compra da vacina é feita nas casas agropecuárias. O gerente do escritório local da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF no Careiro, Francisco Mendes, lembra o prazo para vacinar e declarar.
O prazo, né, para ele comprar a vacina e vacinar seria até o 30 de agosto, né? Mas até o dia 15 de setembro, tá? É o prazo que ele tem para fazer a sua declaração, tá? Aí também é importante salientar, né? Por que que se vacina esses animais só de 2 anos para baixo? Porque os animais são mais vulneráveis, né?
Mendes reforça aos criadores que não tem animais nesta faixa etária de vacinação que também é necessário comparecer à ADAF para atualizar o cadastro.
Então eu peço que os produtores se aderem à campanha, né, que nos procurem para fazer essa declaração. Agora, uma coisa importantíssima também, o produtor pode dizer, não, Chicão, eu não tenho os animais naquela faixa etária de 2 anos para baixo, ou seja, de 1 dia de nascido até 2 anos. Mas mesmo assim ele tem que procurar a DAF para fazer a sua atualização cadastral da sua ficha dos seus rebanhos.
A expectativa dos órgãos de defesa é que seja alcançado o índice satisfatório de vacinação, mantendo o rebanho da região saudável e dentro das normas estabelecidas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Academia de Letras do Brasil promove evento em Bragança.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E nesta segunda-feira é o dia de proteção às florestas. Coletivos se organizam na região amazônica para reforçar a manutenção e defesa dos territórios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Nesta segunda-feira, 17 de julho, é celebrado o dia de proteção às florestas. A data reforça a importância da preservação dos biomas presentes em todo o mundo. E no Brasil, a missão é alertar quanto ao desmatamento e inúmeras ações que causam graves danos e destruição de florestas no país. A data também é alusiva ao dia do protetor de florestas associado ao Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o guardião das florestas e que pune, ou seja, castiga quem comete agressões ao meio ambiente. E na região amazônica, várias articulações são desenvolvidas por coletivos, movimentos sociais e organizações para sensibilizar quanto aos cuidados com a biodiversidade e seus povos. Em Santarém, o coletivo Guardiões do Bem Viver, do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, desenvolve atividades articuladas com a organização que representa as mais de 150 comunidades da região, promovendo mobilizações e formações no contexto político e no empoderamento da juventude através das mídias sociais e também em atividades desenvolvidas nas bases, ou seja, nas comunidades. E para Darlon Neres, um dos guardiões do bem viver e comunicador popular, proteger as florestas é um ato que precisa ser praticado todos os dias mediante a tantas florestas que já foram e são degradadas por ações humanas.
Hoje é o dia da proteção das florestas, né? Um dia muito importante de proteção à biodiversidade, aos recursos naturais que é possível ter através da floresta. Proteger as florestas também não é um ato apenas de teoria, precisa se ter um ato prático. E a gente vê tantas áreas de florestas degradadas, que talvez foram áreas de ação de pessoas que são irresponsáveis pela biodiversidade, pela floresta, que muitas das vezes ateiam fogo e que muitas das vezes fazem grandes desmatamentos. E isso muitas das vezes nas florestas que ficam próximas, inclusive, de igarapés, das nascentes. E com isso afetando uma vasta população que depende desses recursos florestais.
Darlon reforça ainda a importância de manter a floresta em pé e reflorestar o que ainda se pode salvar, principalmente para garantir a sobrevivência das famílias que habitam nos campos e nas cidades.
É importante reflorestar aquelas que já estão perdidas, para que assim podemos então ter no futuro florestas preservadas, não florestas destruídas, conservando assim os modos de vida daqueles que também dependem da floresta. E aqueles que dependem da floresta para fazer o extrativismo, tirar dali a maioria da sua subsistência para a sua sobrevivência, da sua família. A floresta também é casa dos animais, é casa dos encantados, é casa daqueles e daquelas que há séculos estão ali protegendo aquele espaço, protegendo aquele modo de vida, que nós não podemos deixar de colocar isso nas nossas vidas, inclusive como filhos e filhas dessa floresta, de entender quanto ela é importante para nós, povos da floresta, e quanto também a cidade, a área urbana, depende dessas florestas preservadas para o equilíbrio do planeta.
Caetano Scannavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, ou PSA, que desenvolve ações principalmente de saúde e comunicação para as comunidades ribeirinhas e indígenas, deixa um recado para as populações que estão nos territórios para que continue promovendo ações de proteção às florestas.
Alô, amigos e amigas, nesse dia da proteção das florestas, a minha homenagem, o meu agradecimento vai para o povo que habita e protege esse ativo natural fundamental para o equilíbrio, para a vida, para o futuro, não só da Amazônia, não só do Brasil, mas do planeta. É um povo guerreiro que está lá no sufoco, batalhando para manter essa floresta em pé, prestando um serviço voluntário para manter o planeta em pé, a vida para todo mundo, e muitas vezes, em troca de todo esse trabalho, o que eles recebem é mercúrio nas águas, bala, grileiro e invasores ali das suas terras, ao invés de medidas e políticas de bem viver, como água potável, energia, internet, saúde, educação.
As articulações mobilizadas pelas organizações e coletivos dos chamados guardiões e ou protetores da floresta contribuem não somente para a manutenção dos territórios, mas também assumem a responsabilidade que deveria ser do poder público e órgãos governamentais em relação à proteção e fiscalização dos territórios amazônidas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Academia de Letras do Brasil Seccional Bragança promove evento na praia Ajuruteua. A programação encerrou neste domingo. As informações com J. Bahia.
A Academia de Letras do Brasil, seccional Bragança, realizou pela quarta vez o projeto AEDB Vai à Praia em Ajuruteua, balneário localizado no Nordeste paraense. O projeto populariza a academia, desenvolve a consciência humana e sensibiliza a sociedade para o cuidado e a defesa do ambiente. As atividades decorreram nos dias 15 e 16 de julho, sábado e domingo passados, nas comunidades da Vila dos Pescadores, Vila Bonifácio e Campo do Meio, na Praia de Ajuruteua. Foram dois dias de oficinas artísticas com materiais recicláveis, com a presença de dezenas de crianças e jovens em espaços locais como o Barracão do Compositor e Cantor Mestre Lázaro. Organizadores e colaboradores do projeto ALB Vai à Praia aproveitaram seus deslocamentos entre as oficinas para dialogar com pescadores, trabalhadoras e comerciantes da praia. A troca de experiências literárias e culturais com foco em artes e compromisso ambiental, envolveu os sócios efetivos da ALB, nativos das áreas pesqueiras e praias, turistas e sociedade em geral. A ALB oportunizou aos participantes saberes na construção literária, com compromisso ambiental, via oficinas de confecção de brindes e obras de artes que se utilizam de materiais recicláveis. A Academia de Letras do Brasil, seccional Bragança, tem consciência do impacto da quarta edição do ALB Vai à Praia, sendo um projeto literário com inclusão de arte, cultura e sensibilidade ambiental. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros vai receber o diploma de cidadão de Manaus pelos serviços prestados à capital do Amazonas. A honraria acontece em agosto, no Dia do Padre. Acompanhe com Rafaela Moura.
O bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros receberá no dia 4 de agosto, Dia do Padre, no plenário da Câmara Municipal, o diploma de cidadão de Manaus pelos serviços prestados à capital do Amazonas. A honraria foi aprovada e promulgada como projeto de decreto legislativo número 022/2023, de autoria do vereador doutor Daniel Vasconcelos, do PSC. Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos nasceu em 3 de dezembro de 1967, na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tornou-se religioso da Congregação Salesiana em 31 de janeiro de 1988. No ano de 1996, foi ordenado presbítero e desde então assumiu muitas missões, como diretor de aspirantado, professor de teologia, diretor de colégio e faculdades salesianas. Em 2008, foi nomeado pelo reitor-mor dos Salesianos como vice-provincial da Missão Salesiana de Mato Grosso. De 2010 a 2012, assumiu a direção do pós-noviciado. Tornou-se diretor do Instituto São Vicente em 2013 e em 2014 assumiu a direção da obra salesiana de Corumbá. Em 2015, foi nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Campo Grande e em 2016 ocupou a função de pároco e diretor da obra social Paulo VI. Em 2016, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Seu lema episcopal é restaurar todas as coisas em Cristo. Há 7 anos, em Manaus, Dom Tadeu é o bispo referencial para a juventude. Atualmente, também assume esta missão no Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, na região do Amazonas e Roraima, além de ser o vigário para a região episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, que corresponde às zonas centro-sul e leste da capital e os municípios cujo acesso se faz pelo porto da Ceasa. De acordo com o Dr. Daniel Vasconcelos, a homenagem é de grande relevância pela contribuição do bispo na evangelização do povo manauara e pela proximidade às comunidades em situação de vulnerabilidade social.
Uma pessoa assim, muito simples, uma pessoa sempre presente nas comunidades, principalmente nas zona sul e da zona leste, na área que ele atua. Uma pessoa assim que a gente percebe que ele tem um trabalho significante com as pessoas mais vulneráveis e com a juventude. Eu que sou católico praticante, sou do Encontro de Casais com Cristo e da Pastoral Familiar, então não poderia deixar de prestar essa homenagem para ele, como uma forma de reconhecer o trabalho dele, de valorizar o trabalho do nosso bispo auxiliar, já que ele tem feito muito por Manaus.
A primeira honraria recebida por Dom Tadeu foi realizada em 29 de agosto de 2018, durante sessão especial ocorrida no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ALEAM, com título Cidadão do Amazonas, conforme o projeto de lei de número 117/2018, de autoria da deputada Alessandra Campelo. Na Arquidiocese de Manaus, o bispo auxiliar acompanha movimentos, novas comunidades, pastoral da educação e a vida religiosa consagrada junto à Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E a capital do Maranhão, São Luís, sediou o 23º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. Os detalhes com a Valéria Baldes.
Encerrou neste domingo o 23º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo, na Arquidiocese de São Luís. Estiveram presentes todos os 19 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, neste final de semana, de 14 a 16 de julho, no Multicenter Sebrae, na capital do Maranhão, com o tema Matrimônio, Dom de Deus, um caminho para a santidade e como lema, a inspiração bíblica, eles já não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. O arcebispo de São Luís do Maranhão, Dom Gilberto Pastana, anfitrião do Congresso, realizou uma palestra de abertura e presidiu a Santa Missa do 15º Domingo do Tempo Comum, o último dia do encontro. No sábado, a Igreja Católica do Maranhão completou 409 anos de presença, onde teve início na capital, São Luís, dependente da prelazia de Pernambuco na época. O congresso contou com a presença do bispo da Diocese de Formosa, referencial do Encontro de Casais com Cristo no Brasil, Dom Adair José Guimarães. O congresso foi realizado de forma híbrida e com possibilidade votaram para participação do novo Congresso Nacional, que será realizado em 2027, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2020, o Encontro de Casais com Cristo completou 50 anos de existência no Brasil. Dom Gilberto Pastana falou sobre as expectativas do encontro e deixou uma bênção a todos aqueles que vieram participar na Arquidiocese de São Luís do Maranhão do Congresso Nacional.
Primeiramente, é uma alegria, né, acolher a todos os casais, né, que estão representando os 18, 19 regionais da nossa igreja, 19 regionais da CNBB, estão todos presentes aqui. Claro que quando esse congresso foi planejado, foi ainda no tempo da pandemia, então certamente foi um pouco limitado, mas as pessoas poderão acompanhar pelas redes sociais. Mas de qualquer maneira já é um público bastante expressivo, porque a representação dos 19 regionais significa a representação de toda a igreja no Brasil. Então, para nós aqui na nossa arquidiocese, é um momento de muita alegria poder acolher e também poder participar desse encontro. Será um enriquecimento, sobretudo, para os que estão trabalhando, os que estão participando, porque vão conviver nesse ambiente de solidariedade, de fraternidade, de família e, sobretudo, um ambiente de esperança, como a temática é sobre o matrimônio como caminho de santidade, então é importante que todos nós percebamos esse caminhar e percebamos a santidade na vida dos casais. Então que todos possam se deixar levar por esse impulso, por essa motivação e viver com fidelidade a sua fé.
O Encontro de Casais com Cristo é um serviço escola da pastoral familiar no Brasil e desenvolve, em forma de retiro, durante 3 dias, um itinerário de reflexões sobre a família, a igreja e os documentos da igreja, o papel da família na sociedade e o que é ser família. Dentro do encontro, foram realizadas palestras, painéis e votações também para o próximo Congresso Nacional e documentos do Encontro de Casais com Cristo. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fiéis católicos participam do encerramento das festividades de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. Uma procissão foi realizada neste domingo. Confira com Neucelino Santarém.
Com o tema Maria, Mãe das Vocações e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, milhares de fiéis participaram do encerramento da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins, neste domingo, dia 16 de julho. Uma chuva que caiu no final da tarde foi recebida como bênção de Nossa Senhora a seus milhares de filhos reunidos em frente à Catedral de Parintins. Formando um mar de pessoas, o povo caminhou pelas ruas da cidade pedindo a intercessão da Virgem Maria ou agradecendo por uma graça alcançada. Vindos de todos os cantos, enfrentando os desafios da viagem pelos afluentes do Rio Amazonas para prestar homenagens à Mãe Protetora e Rainha, os devotos ribeirinhos mais uma vez demonstraram a força da fé do povo simples e humilde. E percorrendo o trajeto descalça, Dona Luísa Barbosa, da comunidade do Mamuriacá, município de Inhamundá, compartilha a cura que recebeu de Nossa Senhora do Carmo.
E aí eu fiz uma promessa com Nossa Senhora do Carmo, prometi que se eu ficasse curada com a graça dela, eu vinha na festa dela, cumpri a minha promessa, descalço como eu fiz com ela. E assim eu estou cumprindo. Era muita dor que sentia. Aí saiu uma coisa aqui na minha costa, um inchaço, tipo inchaço. E aí eu estou melhorando muito.
Com joelhos feridos, após cumprir o trajeto do semáforo da Avenida Amazonas até o portão central da catedral, no final da procissão. Foi assim que João Gama cumpriu promessa à Virgem do Carmo em prol da cura da esposa, Rosiana de Oliveira, durante complicação em uma cirurgia. Emocionado, ele relata o sentimento de poder cumprir a promessa.
Eu vim pagar minha promessa de joelho que eu fiz para que a Nossa Senhora do Carmo fizesse a cirurgia da minha mulher correr tudo bem. Desde aí do sinal aí eu entrei até na porta. Eu me sinto muito feliz que ela tá bem, entendeu?
Carregando tijolos nos ombros e descalços, o casal Márcia Barros e Uri da Costa Barros caminhava sorrindo pela graça alcançada, a tão sonhada casa conquistada recentemente. Márcia e Yuri compartilham o sonho de sair do aluguel após 6 anos.
E hoje nós conseguimos alcançar essa graça. Só que foram noites de angústia, de medo. E eu sempre pedi, eu sempre tive fé que nós íamos conseguir, que ia dar certo. E deu tudo certo. Nós vamos nos mudar para nossa própria casa, vamos sair do aluguel. E hoje nós fomos agraciados com a graça de Nossa Senhora do Carmo.
Como a minha esposa disse, né? A gente imaginava ter a nossa casa. Aí esse tempo aqui, graças a Deus e graças a Nossa Senhora do Carmo, a gente conseguiu a nossa casa. E estamos muito felizes, viemos pagar nossa promessa.
Participando da festa do Carmo pela primeira vez, como bispo titular de Parintins, Dom José Albuquerque observa que esta manifestação de fé é fruto da religiosidade arraigada na cultura do povo parintinense.
É claro que participar das festividades da padroeira de Parintins é uma bênção para mim. É uma oportunidade de eu cada vez mais me encantar, né, me apaixonar por essa terra, de gente que de fato ama a igreja e se sente amado e protegido por Nossa Senhora. O tema deste ano nos faz lembrar que ela é mãe de todos nós, porque nós somos vocacionados e os nossos corações certamente arderam de amor ao longo desses 11 dias que chegaram até aqui hoje, dia 16. Então é um momento muito bonito, muito especial de renovação espiritual. Eu espero que todos aqueles que participaram presencialmente ou pelos meios de comunicação possam ter se alegrado em poder participar conosco aqui no coração da Amazônia.
Padre Dorival Nascimento, administrador paroquial da Catedral, avalia a realização de mais um ano da Festa do Carmo.
Cada ano que passa, a festa ela ganha uma nova dimensão, novas pessoas, novas equipes vão se aproximando. Nossa Senhora vai também acolhendo no seu manto as pessoas que vêm até ela. Então, celebrar essas 11 noites de festa, que também torna-se cansativa para as equipes de trabalho, para nós, mas tudo é graça, né, diante de Deus, e saímos dessa festa com o coração agradecido, né, no nosso momento de gratidão a Deus por nos conceder vivenciar essa festa. Talvez não saiu do jeito que a gente pensasse, como nós queríamos, mas saiu do jeito que Deus permitiu que saísse. Isso que é importante para nós. E que, como dizia na homilia da missa do meio-dia, do dia 16, dizia que essa festa tem que nos ajudar a ser, né, saímos dessa festa melhores cristãos, melhores pessoas, que esse é o resultado positivo que nós podemos tirar de uma festa de um padroeiro.
Com a colaboração de João Carlos Moraes e Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje, dia 17 de julho, é comemorado o Dia de Proteção às Florestas, data criada para lembrar que a preservação das matas é um compromisso de todos. O Brasil tem papel de destaque nessa comemoração. Somos o segundo maior país em cobertura florestal, com cerca de 500 milhões de hectares de florestas. Como professora e jornalista, é meu dever trazer alguns conceitos para a nossa reflexão de hoje. Fiz uma rápida pesquisa, lembrando que as florestas brasileiras naturais são distribuídas em 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Destaco aqui que 20% de todas as espécies da Terra vivem no Brasil, em especial na floresta amazônica, constantemente ameaçada pelo desmatamento. E como podemos ajudar na proteção de nossas florestas? Na pesquisa encontrei 7 maneiras, anote aí: reduza o consumo de carne bovina, plante árvores nativas, opte por produtos de madeira certificada, recicle, não deixe seus resíduos poluir nossas florestas, priorize alimentos orgânicos e agroflorestais, compre do pequeno produtor e apoie organizações que cuidam das florestas. Outra pergunta para nós: qual é a importância da proteção das florestas para o país, para o nosso Brasil? Ao proteger as áreas florestais, reforça-se a gestão de recursos naturais, como a água doce do planeta. 75% provém desses ecossistemas e aumenta-se o rendimento da terra. E mais outra pergunta: e o que é uma floresta de proteção? São áreas de preservação permanente, são áreas protegidas pela Lei 12.651/2012, o novo Código Florestal Brasileiro. Cobertas ou não por vegetações nativas, são e têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, e protege o solo. Portanto, para a saúde humana, os benefícios de florestas envolvem purificar a água, limpar o ar, captar carbono para combater a mudança climática, fornecer alimentos, medicamentos e melhorar o bem-estar. A floresta garante as chuvas para boa parte da América do Sul e tem papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Abriga imensa biodiversidade com milhares de espécies de plantas e animais, algumas ainda desconhecidas ou pouco estudadas. É berço da maior bacia hidrográfica do mundo. Não tem outro jeito a não ser evitar o desmatamento, pois são as árvores que aumentam a umidade do ar, evitam erosões ao longo dos rios, realizam a fotossíntese, resultado na produção de oxigênio essencial para os nossos seres vivos, fornecem sombras e conseguem reduzir a temperatura, reduzem a poluição do ar e servem como abrigo para as espécies de animais, contribuindo para continuarmos vivos e com vida com qualidade. Vamos cuidar da nossa casa comum, o planeta? Mais uma curiosidade, no nosso folclore, a figura protetora dos ambientes florestais é o Curupira, chamado também de Pai do Mato, Caipora, Caiçara e outros nomes. Mas não esqueça, cada um de nós devemos proteger e cuidar das nossas florestas. Plante uma árvore. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.762 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Rafaela Moura, Valéria Baldês, Liege Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e J. Bahia. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.